9. Natividade. Natividade FM.
Muito bem, nessa semana que passou, né, nós nos deparamos com um evento, né, de ordem ambiental, que foi um ataque, né, supostamente até então, né, de onças, a um rebanho na zona rural do município de Natividade. E a pessoa ficou preocupada com aquilo, onça, com medo, com receio, né, foram 5 bezerros. Marinês Tederisco, que sempre participa aí sextas-feiras com a gente, fez um parecer técnico, ela ficou meio que, num primeiro momento, meio que em dúvida, mas depois avaliou bem, né, os dados cientificamente, com dados científicos, chegou à conclusão que de fato é. Mas até então nós estávamos apenas na avaliação de provas que não eram provas irrefutáveis, digamos assim. Só que as investigações não pararam por aí. O pessoal foi a campo, né, e conseguiu trazer provas que nós julgamos ser provas irrefutáveis, né, com a participação, inclusive, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Bem, sobre esse tema, sobre esse assunto, a Marinês está aqui, a gente vai bater um papo sobre isso, e ao lado dela, o próprio filho, né, secretário, é o Tobias, secretário, atual secretário de Meio Ambiente do município de Natividade. Marinês, bom dia, tudo bem, querida, como vai? Mais próximo ao microfone, por favor, Marinês. Tobias, a Secretaria de Meio Ambiente foi lá, né? Foi ao local, não foi?
Vantes, a gente pode contar um breve resumo aqui de como,
sim,
como aconteceu?
Claro.
O ataque aconteceu na quarta-feira passada, durante a noite, quarta para quinta, e na quinta de manhã o proprietário se deparou com a falta de alguns dos seus bezerros, né?
Sim.
Ele subindo até o local onde fica ali,
perfeito,
ele já encontrou 2 bezerros já sob o ataque, né? já mortos. E no... continuou procurando. No total, ele tinha 11 bezerros ali naquele local. Eram 11 bezerros. E 2 ele achou logo abaixo. E os outros 6 bezerros ele achou já próximo,
sim,
lá em cima, próximo à mãe.
Uhum.
Aí ele deu por falta de mais 3.
Eram animais que pequenos ainda.
Pequenos, retornando. Ali eram animais de mais ou menos uns 40 quilos. Antes, ali 2 arrobas, 2 arrobas e meio, bezerros. E aí... isso aconteceu, ele gravou aquele vídeo que ficou famoso.
Uhum.
Na sexta-feira esse vídeo chegou até a gente. E como de costume, a gente sempre desconfia. São ataques que a gente tem, um fato novo.
Aliás, a ciência sempre desconfia, deve desconfiar, né?
Deve desconfiar.
Uhum.
Aí, nesse ponto, na sexta-feira...
A ciência, Wanderson, ela começa pela negação. A gente começa pela negação do fato até que se prove o fato em concreto.
Perfeito.
Isso aí. Aí logo assim, na sexta-feira, eu consegui entrar em contato com um rapaz que trabalha lá e marquei para ir no sábado. No sábado a gente foi lá e à primeira vista, quando a gente já chegou, de cara nós falamos assim, realmente é um ataque de onça. Por quê?
Com base em quê isso?
Isso, com base em quê? O primeiro fato foi a mordida no pescoço. Do primeiro bezerro a gente já viu marcas de mordida e... fomos caminhando um pouco para frente, no segundo bezerro também já tinha mordida e um pouco comido. A partir dali, a gente foi caminhando...
Mas isso você foi lá 2 dias depois, né?
Isso, nós tivemos lá no sábado à tarde, isso era por volta de 2 horas.
O ataque se deu de quarta para quinta.
De quarta para quinta.
Bem próximo do local, do tempo, né?
Isso, porque esse vídeo chegou ao nosso conhecimento na sexta.
Sim.
Aí, estivemos lá, fomos andando mais para frente e topamos com várias pegadas próximo ao riacho.
Certo.
A gente tem imagens dessas pegadas, georreferenciadas também, a gente tem o tamanho da pegada. O nosso maior parceiro aqui no município nessa gravação de imagens, que é o Danilo, ele teve lá...
É uma autoridade.
É uma autoridade nesse assunto aqui no município, a gente quer agradecer muito ao Danilo por isso. E ele teve lá e fez um molde da pegada.
Uhum.
Mas acima a gente viu os outros 3 bezerros abatidos. Eles estavam numa área de mata um pouco coberta. Esse animal, ele teve a audácia de levar esses bezerros para lá, para cima. Ele levou para um local assim, onde tem uma matinha, e cobriu ele com... cobriu. Isso é de fato deles, de cobrir esses animais à presa para voltar e comer depois.
Quer dizer que o ataque se deu num ponto, ele arrastou esses para um outro ponto.
Isso, ali ele arrastou esses três bezerros.
Para camuflar.
Cima, o que a gente imagina, Vandes, nessa fatídica noite aí, o que a gente imagina é que ele foi para atacar um. Os outros se desesperaram e no desespero ele também atacou os outros cinco, que tiveram oportunidade. Eu quero deixar bem frisado aqui que esses animais só foram atacados porque, além deles não estarem no momento com a mãe, são animais pequenos, eles estavam ainda mamando, então são animais assim que são muito
indefesos, fracos, né?
Indefesos, eles não conseguiam correr. Aí nisso, no sábado, Vandes, a gente armou uma câmera de frente para esses três bezerros. De frente para
esses três bezerros. Onde estavam lá as presas.
Isso, as presas. A gente deixou essa câmera, inclusive um desses bezerros, o proprietário lá, amarrou esse bezerro para que a onça não levasse, como se ele estivesse deixando de prova para alguém que fosse lá depois. A gente agradeceu, ele achou isso interessante, ele amarrou. Esse bezerro amarrado foi o bezerro que passou no vídeo. Você teve acesso ao vídeo onça puxando.
Ué, como é que desamarrou isso?
Ela arrebentou.
Força excomunal, hein?
A força arrebentou. A gente saímos de lá, Vandes, no sábado, 5 horas da tarde. 8:30 da noite, ela passou arrastando esse bezerro, tentando levar para a mata logo acima. Ali é um local onde não é mata ainda, tem algumas árvores, e a mata fica mais ou menos uns 300 metros dali, que é onde a gente acha que esse animal está vindo dessa mata.
Perfeito. Marinês, é uma onça parda, então?
É uma parda. Até porque a gente não tem aqui na região a onça pintada. A onça pintada ela é típica do Mato Grosso. E é bom frisar o seguinte, a onça parda, ela tem registro no Brasil inteiro e até em outros países.
Inclusive aqui.
Inclusive aqui. Ela é típica da Mata Atlântica.
Entendi.
Ela só não é muito típica daquela região do Cerrado, daquela região do Mato Grosso, do Pantanal. Ali já predomina a onça pintada. Mas acontece que é bom a gente deixar registrado o seguinte, a nível nacional, a onça parda, ela não está ameaçada de extinção. Mas a nível de Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, ela é uma onça, um animal ameaçado de extinção, porque aqui a gente tem registro de apenas 2 mil indivíduos. Então, isso é muito sério, isso as pessoas precisam ter consciência disso. Matar um animal desse é crime ambiental gravíssimo, tá? Porque além de ser um animal silvestre, é um animal ameaçado de extinção. Então, você tem que parar para pensar no que pode ser feito.
Claro.
Tá bom? Porque é uma onça típica da nossa região. Eu falei isso com você, a gente tem essa onça aqui, isso aqui é o território dela. Aqui
ela
é território
ficou, ela ficou
onça.
Meio desaparecida durante um tempo, não
desapareceu
ficou?
Desapareceu porque eles foram matando, eles foram é tanto que ela está ameaçada de extinção. Agora, por que ela atacou? Porque ela não tem alimento. Os alimentos desses animais seriam animais silvestres, de pequeno porte. Inclusive, a capivara, o jacaré, outros animais que a gente
mapaco, tatu.
Mas o que aconteceu? Além das florestas terem sido dizimadas, aqui na região, em inatividade, a gente tem em torno de 12% de fragmento florestal, que é muito pouco, os animais sumiram. Foi muito caçado, então ela precisa se alimentar. Por isso que ela promoveu esse ataque. O bicho está com fome, claro, ele precisa comer.
Claro, claro. Tobias, vocês fizeram uma avaliação da pegada.
Da pegada.
Né? Vocês viram a pegada,
dessa onça. A gente consegue ver
a com pegada. Base na pegada, dá para dimensionar o tamanho, o peso, as dimensões, na verdade, do animal?
Na verdade, Vandes, a gente dimensionou o tamanho, mais ou menos, e o peso por conta das imagens, ela passando na frente daquelas árvores ali,
o vídeo que nós vamos colocar, inclusive esse bate-papo vai para as nossas plataformas digitais, abaixo desse, estou falando para quem está nos ouvindo, vai nos ouvir futuramente na internet, abaixo da barra aqui onde tem o play, onde você ouve a entrevista, nós vamos colocar o vídeo editado para que você veja as imagens dessa onça em ação.
Em ação, então. Ali, com base nisso, a gente vê ela passando naquele momento, a gente vai deixar frisar também, é um macho, dá para identificar que é um macho, e pelo tamanho das árvores ali, ela passa em frente a uma árvore, a gente sabe onde estava o local da câmera, instalado, a altura, a gente consegue dimensionar mais ou menos ali o tamanho dela.
Dá para calcular, né?
Dá para calcular. Ela deve ter ali por volta de 1,70m, mais ou menos assim, de comprimento, contando o rabo, 1,80m. É um animal no seu auge.
Um animal adulto.
É um animal adulto, ele deve pesar ali por volta de até uns 70 quilos.
Grande, né?
A gente imagina ali, Vandes, um fato curioso, a gente imagina ali que ela tenha comido mais ou menos ali uns 40, 50 quilos de carne nesses 4 dias. Isso, teve 4 dias de registro dela ali. Tá? A partir da noite do domingo para cá, a gente já não conseguiu registrar mais. O que nós fizemos em relação ao que a mãe falou? Nós retiramos as câmeras dali do local, porque ela já não voltava mais naquela ossada.
Porque não tinha mais para comer nada. É. Ela tinha consumido tudo já.
E agora a gente começou a identificar. Nós aqui, eu com o Danilo e o menino, deixar frisar também os meninos da Guarda Ambiental, nós adentramos a mata ontem, fomos lá com a Guarda Ambiental e o Danilo, adentramos a mata para investigar o porquê que ela desceu.
Entendi.
Nós queremos saber se lá na mata tem alimento para ela. E a gente vai continuar fazendo esse trabalho durante um bom período para saber o porquê dela ter decidido atacar esses animais.
Perfeito.
Porque lá é um local, igual a minha mãe estava dizendo, que lá é um local onde já teve muita caça.
Talvez não tenha mais.
É, né? Os proprietários
ali. Ou se tem em pequena proporção, pequena quantidade.
A gente tem registro de caça ali de pessoas que vinham de outros municípios, inclusive de Itaperuna, eram comerciantes de caça, que vinham para caçar, para vender caça.
Marinês, você me disse certa vez de que geralmente na natureza quem caça é a fêmea.
Sim, geralmente é a fêmea.
O padrão é esse.
O padrão é esse.
Nesse caso, era um macho.
Era um macho.
A gente pode, talvez, supor de que a fêmea esteja por ali também?
Não, deixa até eu responder essa, Wanderson, para minha mãe, porque é o seguinte, essas onças, além de elas serem muito territorialistas, geralmente o macho não caminha muito com a fêmea. Eles só se encontram para acasalar.
Entendi.
Por isso, nesse caso da onça parda,
eles não vivem, entre aspas, em família, não?
Não, eles não vivem em família. Eles só se encontram para acasalar. Um encontro entre eles sem acasalamento pode resultar na briga. Tanto é que eles não, logo após acasalar, o macho vai embora, porque a fêmea pode até matar o macho.
Então, eles são bem individualistas.
São bem individualistas.
E uma coisa que a gente tem que atentar também, o Danilo fez um registro de uma fêmea em outra área próxima ali, e essa fêmea visivelmente teve um filhote. Há pouco tempo. Que a gente percebe pela barriga, pelo volume da barriga.
E o filhote fica com a fêmea.
O filhote fica com a fêmea até poder. Então, assim, além desse registro, a gente tem que lembrar que o Danilo também já registrou outros animais desse ali, tá? Agora, uma coisa que a gente tem que pensar, Wanderson, esse animal, normalmente, a onça parda, o macho ele pesa até 70 quilos. É o tamanho padrão do peso de um macho. A fêmea ela vai pesar entre 40 e 50 quilos. Ela é bem menor. Diferente da onça do Pantanal, que a onça pintada pesa o dobro. Ela pesa 140 quilos. Agora, uma outra coisa que eu quero falar sobre esse registro nessa câmera. Essa câmera é minha, tá? Essa câmera, a gente cedeu para o Tobias. Quem quiser, porque às vezes a pessoa pode duvidar, mas eu quero... A gente tem as provas, porque essa imagem está no arquivo da câmera, então isso não é um registro feito aleatoriamente, a gente tem como provar. Não é uma hipótese, não é uma imagem que a gente pegou de outro local, não. É um registro nosso, e isso aí é bom a gente até colocar aqui, a importância de você ter uma Secretaria de Meio Ambiente bem equipada.
Sim.
Que precisa desses equipamentos para fazer esse monitoramento de fauna no município.
Marinês e Tobias, o tempo está praticamente terminando já. O grande questionamento das pessoas é o seguinte, eu estou com medo, esse bicho rodando por aí, tem perigo?
Não.
Não tem, né?
Eles não atacam o homem.
A onça não vai sair, por exemplo, da mata que ela está e ir para casa de alguém?
Não. Eles não atacam o ser humano, é difícil, nós não somos parte da cadeia alimentar de um animal desse. Ele só vai atacar um homem se ele se sentir ameaçado. Se você for lá e tentar atacar, ele vai revidar. Isso é próprio da natureza animal.
Mas se ainda assim a pessoa está numa mata fazendo sei lá o quê, se deparar, geralmente ela vai fugir.
É bom não correr. É bom evitar correr, ficar parado. O animal, ele evita, você, quanto menos movimento você fizer, melhor.
Momento brusco.
Porque também subir em árvore, ele sobe. Então o animal sobe.
E bem, né?
Topar de frente com um animal desse, o primeiro ato é você erguer os braços, abrir bem, gritar alto para ela se afastar. E um outro fato curioso, mano. Dificilmente você vai topar com um animal desse na mata.
Difícil,
porque você...
Né?
Você só vê ela se ela deixar. Ela é um
exatamente.
Animal muito ocioso. Ela anda na mata
você nem percebe.
Sem fazer barulho.
Pisa mansinho.
Um gato, gente.
É um felino, né? Então, assim, você imagina um gato andando dentro da sua casa. É a mesma coisa.
Marinês e Tobias, claro, as onças estão por aí, né? Não em grande quantidade. O pecuarista fica preocupado com isso. Existe alguma coisa que o pecuarista possa fazer para evitar esse ataque?
Sim, a gente
dentro da regra, eu sei que você deixou o material comigo.
Deixei
aqui, mas em rápidas pinceladas.
É, evitar. tá, uma coisa é você não deixar o animal muito solto, especialmente nos períodos em que ela costuma atacar, que é muito cedo, ou à tardinha, se puder prender o animal. Se puder deixar a luz do curral acesa, esse também é um outro. Deixar os animais sempre com a vaca, os bezerros menores, porque a presença da vaca, ela vai assustar o animal,
ela é maior,
vai,
né,
impedir. Ela é maior porque esse animal, ele não vai ter o desgaste de atacar um animal maior do que
Mas no
ele.
Curral, dificilmente ela vai.
Não.
Não, não vai. Não.
Ela só vai no habitat dela.
Se tiver presença de outros animais maiores, ela não vai.
Entendi. Ali ela não atacou no curral, ela atacou numa área de pasto que estava...
Aí parece que é uma região de pasto, mas bem cheio de árvores.
Ali é uma região bem isolada também, vamos deixar isso bem claro, ali passa pouco carro. Uhum. A estrada está até bem ruim para chegar lá. Lá não tem muita movimentação. Então é ali ela se sentiu bem tranquila para isso. Ali não tem movimentação de alto rebanho de gado, de muita gente, movimentação de carro, trânsito. Então ali ela se sentiu no ambiente dela, ali, um ambiente com muita água, muita pedra. Ela gosta desse ambiente de pedra. É árvores onde ela pode ficar observando de cima.
Marinês e Tobias, Marinês já falou, rapidinho para a gente poder fechar. Falou que esse animal é típico dessa área nossa.
Sim, nosso.
Mas como é que estava sumido, como é que ele apareceu do nada?
Ele estava se escondendo, que eu vou te dar um exemplo aqui.
Você sempre teve?
Sempre teve.
Eu vou te dar um exemplo. Os bugios que desapareceram pelo período da febre.
Porque o pessoal fala, mas não, sumiu. E como é que ele apareceu do nada?
Não, na verdade, eles se retraem.
Ele se esconde.
Se retraem, se escondem. O bugio é um exemplo típico. O bugio sumiu na época da febre amarela. Como é que eles estão voltando agora? Já tem registro de bugio. Mas eles surgiram do nada? O animal não nasce espontaneamente.
Eu pensei.
Geralmente, quando acontece períodos assim, eles vão para o mais isolado da mata, ficam lá, se reproduzem.
Mas não saem de lá.
Não, o que vai reproduzir é que vai sair. Aquele que passou pelo período inicial é que fica lá isolado.
Beleza. Marinês, Tobias, muito obrigado.
Terminar,
claro.
Eu só quero falar o seguinte aqui. Natividade é o único município da região que tem registro de fauna de uma forma incrível. Uma pessoa lá em... No outro município, eu não vou falar o caso, falou, mas eu tenho aqui... Fulano viu a onça aqui. Eu falei, mas cadê o registro? Nós aqui temos registros, até pelo Danilo, que eu quero dar os parabéns a ele, de toda espécie de fauna. Do Saguí da Serra Escuro, a gente tem tudo georreferenciado, que é um animal altamente ameaçado de extinção. Vamos aprender a valorizar a nossa fauna e a valorizar a Secretaria de Meio Ambiente, que é o órgão mais importante do município nessa questão.
Beleza. Marinês, obrigado, querida. Bom fim de semana para todos nós. Marinês, todas as sextas-feiras está com a gente. Faz sucesso danado. O pessoal para na rua para perguntar. O dia que, por um motivo ou outro, não tem, mas não teve essa semana, vai ter semana que vem, se Deus quiser.
Eu agradeço a todo mundo.
Tobias, obrigado, querido.
Obrigado, Tavantes, pelo espaço aí.
Um abraço grande. Vem aí um momento de fé com o padre Reginaldo Manzotti.